Rádio Alfa. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá a todos, são 2:02 e está na Rádio Alfa para o Tempestade 2.1, o programa lusófono da sessão Cap Magellan. O Ricardo, o Antonin e eu estamos de volta para agitar mais um sábado. Olá.
Olá, está tudo bem?
Olá, bom dia a todos.
Tudo bem?
Sim, sim, uma boa semana, passou.
Fez um melhor método e isso está bom.
Perfeito. E hoje, como sempre, vamos falar de cultura, de desporto e vamos passar e falar de muita música. Muita, muita, pois estaremos em chamada com a Lina, a fadista de Camões. E o Antonão tem várias perguntas para ela, nomeadamente sobre a sua vinda a Paris no dia 23 de outubro no Café de la Danse em Paris 11e. Desculpe, não se esqueça também de enviar as suas perguntas pelo WhatsApp no 06-62-10-98-60, repito, 06-62-10-98-60. Fica connosco para ter as suas respostas, a entrevista será por volta das 3 menos 10. Entretanto, vamos falar de cultura e de desporto e já agora vamos começar ouvindo Se de Saudade Morrerei ou Não, de Lina.
Se de saudade morrerei ou não, meus olhos dirão de minha verdade. Por eles me atrevo a lançar as águas que mostrem as mágoas que nesta alma levo. As águas que em vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. As águas que em vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. Oi, doces águas, que se em vós me elevo, não dói as mãos.
Volta no Tempestade 2.1, já percebeu, hoje continuamos em português, mas primeiro o que é que acharam então dessa linda música?
É uma música muito linda e também vai dar uma boa iniciação, vamos dizer, para a entrevista.
Exatamente.
Exatamente, eu gosto muito, muito da combinação do piano com o fado e outros instrumentos que são menos clássicos, mas vamos falar disso um pouco mais na entrevista com a artista mesma e isso vai ser muito interessante, né?
Óbvio, óbvio, e eu acho que no palco ouvir essas músicas só pode ser incrível. Eu sei que vou chorar no dia do concerto porque eu choro sempre no fado e esse fado é mesmo lindíssimo. E hoje estamos aqui para falar do evento da semana, essa pequena rúbrica, agora já se habituaram, e hoje de manhã o Daniel Bastos passou na rádio que nos liga no programa Passatempos, pois veio a Paris apresentar o último livro, Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência. Já percebeu então? É esse evento, o evento da semana, o evento a não faltar. E vai a tempo, caro ouvinte, porque depois do programa temos estado 2.1. Às 5h30, hora de Paris, claro, pode ir na Casa de Portugal da Cité Universitaire em Paris 14e para a apresentação deste último livro. E depois da apresentação, muito fixe, poderão partilhar um copo de vinho verde e conversar com o autor, mas cuidado com o álcool, já sabem, não é?
O álcool bebe-se com moderação.
Exatamente.
E moderação é muito simpática, como pessoa.
Exatamente. Bom, Antônio. E outro evento pelo qual vai a tempo tem lugar hoje em Ponto Combo, é uma recolha de donativos para os bombeiros em Portugal.
E já sabemos também que esta iniciativa é em todo o país de Portugal também. Lembra-me-se que esta semana foi muito agitada pelos incêndios em todo o país, particularmente no centro e no norte de Portugal. Então, de cada euro é uma ajuda também aos bombeiros e agradecemos os bombeiros e as pessoas que fazem esta iniciativa para salvar o nosso país.
Obviamente, mas tem cuidado também de a quem vão dar, porque as promessas são só acreditam as pessoas que quiserem e nunca sabemos onde vai o dinheiro. Por isso, essa recolha é oficial, não hesite, seja solidário, contribuindo com garrafas de águas pequenas barras e bebidas energéticas, sumos em embalagens pequenas, bolachas, toalhas higiênicas, Ben-Hurun, Voltaren, pomadas para queimaduras, etc. Já perceberam? A entrega dos donativos é na sede da transportadora TransGM Gato, no 20 ao 24 da Route de Paris, em Ponto Combo. E o transporte será feito gratuitamente pela própria transportadora. A Rádio Alfa apoia a recolha de donativos para os bombeiros em Portugal este sábado em Ponto Combo. Contamos consigo e logo depois das 4, depois do Tempestade 2.1, pode ir dar para os bombeiros e também não se esqueça, claro, de ir a ter a Casa de Portugal para ver o nosso caro Daniel Bastos. Não se esqueça de chamar os seus familiares em Portugal e de cuidar deles o quanto podem, claro.
É isso, a ameaça dos incêndios é muito grave e temos que estar atentos.
Sim, e não se esqueça também de ver o podem fazer nos sites oficial do governo português. E entretanto, ficamos consigo na Rádio Alfa. Daqui a 5 minutos falamos de literatura nos cadernos da Julie. E vamos ouvir agora The Emptiness Machine de Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. Like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Of the emptiness machine, the emptiness machine. I ouvir o Tempo Estado 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. E chegou a tempo para os cadernos da Julie. Hoje voltamos à literatura com uma obra que pode ter a ver com o fado da Lina, Antonão, não sei se estás de acordo, já que trabalhaste muito o assunto.
Claro.
Mesmo se não vamos falar de, não vamos falar de Camões, mas sim de um outro grande e famoso poeta português. Boa ideia?
O meu preferido sempre foi Fernando Pessoa e todos os seus heterónimos, mas talvez.
Saramago?
Saramago não, mas sim Fernando Pessoa, sim. Mas não vou dar uma aula sobre o poeta, primeiro porque não sou professora e porque acho que os nossos ouvintes não querem ouvir isso. E não vou apresentar também as obras dele, que tanto conhecemos e que quase toda a gente, afinal, já estudou na escola. Por
exatamente.
Isso, não preciso.
Exatamente. A minha irmã fez a sua primeira aula de curso português, lá pode ouvir.
Pois, exatamente, tem que ler Fernando Pessoa, mas pode ler também essa obra. A obra que vou apresentar hoje é O Prédio, de Susana Pires. Para o contexto, eu conheci a Susana no sábado 1º de junho, logo depois da emissão. Fui até à Casa de Portugal, outra vez, na Cité Universitaire de Paris, para o encontro Paris-Lisboa da SALF, que é a Sociedade de Autores Lusófonos de França. Autores lusófonos de França estiveram presentes, obviamente. Tivemos, por exemplo, a Alexandra Vieira, o Emílio Moraes, que já apresentei, ou o Mário Queda Gomes, que já passou pelo Tempo Estado 2.1. Mas também havia artistas, pintores, como a Natália Afonso, que passou pelo Tempo Estado 2.1, e autores e artistas de Portugal também, como é o caso da Susana Pires. Se estiver interessado, pode ir no Instagram Os Cadernos da Julie para visualizar algumas curtas entrevistas dos artistas e autores que estavam presentes. Mas voltando ao Prédio de Susana, é uma obra mesmo original. Vão-me dizer, ok Julie, podes dizer isso de todas as obras, mas porquê essa? Porque lê-se dos dois lados. Acho que isso é mesmo original. Temos duas frentes, uma frente com poesia e outra com prosa. Estão a perceber? É mesmo, podemos ler mesmo dos dois sentidos. E qual é a história do livro? É uma história ficcional que ocorre durante o confinamento, onde Fernando Pessoa, isolado num prédio de Lisboa, inicia uma viagem sentimental pelos 5 andares. Em cada piso, descobre um sentido humano, sempre com uma ligação forte ao jazz. Tu gostas muito do jazz, Antonão?
Exatamente. E também é por isso que eu gosto de Fernando Pessoa.
E tu, Ricardo?
Sim, gosto.
Muito bom. E o leitor descobre, então, um novo heterónimo de Fernando Pessoa. Assim, este livro está à disposição de cada leitor, seja experimentado ou não, que gosta de ler, que não gosta, não há problema. Toda a gente pode ler esse livro. E sabe que não sou a maior fã de poesia, sinceramente, não sendo a poesia de Fernando Pessoa, claro que eu adoro, mas posso dizer que a poesia de Susana é lindíssima e aconselho mesmo. É muito bonita e muito acessível para toda a gente. E o último aspecto a salientar, a dupla capa com as duas frentes ilustra o Fernando Pessoa, duas ilustrações diferentes, e foram realizadas pelo Chico Fran, um artista que estava presente também na Casa de Portugal, que é conhecido como o pintor do jazz em Portugal, o maior pintor do jazz. Aconselho também o trabalho dele e agora eu deixo ouvir a Susana.
A obra foi pensada antes do confinamento. Eu agradeço ao Francisco e ao Fernando Fernandes as quantas vezes que o Francisco me chamou para participar em performance e em casas da cultura, em exposições, enlaçando a pintura com a poesia. A mim, a outros escritores, não é? E é também o fotógrafo Francisco, é curador e tem esse valor de levar com ele também outros olhares e outros sentidos, esta alma, sem dúvida, que nos embarca a todos, não é? Numa grande emoção. E agradeço, grata, porque foi ele que me chamou e disse: Susana, gostaria de um trabalho. Eu tinha feito algo sobre o jazz, ele sendo o maior pintor de jazz, disse: a Susana conseguirá fazer aqui um poema? Disse: vou tentar. E começou, tudo começou por aí. E tive, foi no meio lá, uma apresentação na loja Soberana, como disse, com outros autores e com o Fernando Branquinho.
Obrigada, obrigada, Susana. E é verdade que eu acho muito bonito quando a literatura e a pintura e todas as artes, afinal, acabam por fazer uma obra própria. Não sei se vocês
exatamente
estão a perceber.
É um pensamento muito próprio do Arte Nouveau. É arte total, que é mesmo algo magnífico. Eu adoro.
Eu acho que também acrescenta algo. Tipo, se tu não gostas muito de literatura, tens a pintura. Se não gostas muito de pintura, tens a música. Tens sempre algo para conseguir entender a obra e gostar. Eu acho que é muito giro.
E até por vezes faz-te, se não apreciares poesia, com a ajuda da música ou da pintura, passas a apreciar.
Exatamente, exatamente. É muito bonito. Há muitas pessoas em Paris assim também, com pinturas e música. Eu aconselho a toda a gente. Mas resumimos então: o prédio de Susana Pires na editora Infinita Portugal. O livro está disponível à venda no site susanapires.company.y.site e está em promoção, então não hesite em encomendá-lo. E para aqueles que quiserem esperar um bocadito, poderá ganhar um exemplar nas nossas redes sociais Tempestade 2.1 desde esta segunda-feira. Vamos lá! E continuamos logo depois com o Ricardo em Golo. Mas primeiro vamos ouvir uma das últimas músicas dos Kalima, Amar pela Metade.
O que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente não compreendo, vou ver colchão quebrado nas minhas mãos. Oh, tu me laisses blesser, mais c'est passé. Sur cette photo dans les bras d'un homme, si seulement tu avais laissé ma douleur s'apaiser avant de jeter tout l'amour que je suis te donné. Tout est cassé, pourtant j'y crois. Cet amour à nouveau e não volta mais se não for pra colar o que quebrou. Ah, yeah. Vou te cansar por hoje quase. Por quanto uma tete me acertou. Faz falta, rola-mó. Pega o glossomo, mas não aquecer, vai. Rola-mó. Se tu não vê rien, se tu não viens pas, rola-mó. Se tu não vê rien, se tu não viens pas, rola-mó.
Tempestade 2.1 na Rádio Alfa. Gostamos tanto de ouvir os Kalima, que estarão em Bercy, não é? Em janeiro. Espero que toda a gente tenha os seus bilhetes, porque está tudo a ir embora muito rápido. Mas nós daqui a 15 minutos estaremos não com os Kalima, mas em entrevista com a Lina, a grande fadista. E estamos à espera das suas perguntas pelo WhatsApp no 06-6210-9860. Repito, 06-6210-9860. 60. E continuamos agora com a rúbrica Golo do Ricardo. Ricardo, acho que esta semana houve muitos resultados desportivos.
Ah, foi uma semana frutuosa para Portugal em geral. Começamos com a maior notícia, a vitória da seleção na superfinal da Liga Europeia. Os portugueses venceram a Itália por 5-1 e é a nona vez que Portugal vence um campeonato europeu. A equipa das Quinas revalida assim o título do campeão da Europa, algo que já escapava desde 2021. Emma Pitoco de Souza e Diogo Carvalho são campeões do mundo de patinagem artística na cidade italiana de Rimini, para fazer prazer a Julie.
Obrigada.
O par marcou mais de 135 pontos na prova de Style Dance e Free Dance. Eles declararam, após a vitória, que o título era uma conquista muito importante, uma ambição assumida desde criança.
Continuar a lutar e a representar mais vezes Portugal. E chegar até muito conquistar os meus sonhos, que um deles era este.
Diogo Carvalho acrescentou no final dos Mundiais: a única coisa que não podemos perder na vida é o brilho dos olhos. Bonito, não?
Mas ele vai-se embora. O que é muito pena. Eu vi isto ontem no Instagram. Ele já vai parar a patinagem depois de não sei quantos anos e de não sei quantos títulos mundiais e europeus e nacionais. E eu fiquei muito triste, Diogo. Tens que voltar, Diogo.
Mas ele começou também muito cedo.
Sim, óbvio. Óbvio.
Portugal receberá o Campeonato do Mundo de Motosurf. As provas serão na Praia da Areia Branca, situada na cidade de Lourinha, nos dias 28 e 29 de setembro. Os portugueses Nelson Santos e Samuel Alves serão os primeiros pilotos nacionais a competir nesta prova. E hoje às 7, o Vitória Guimarães recebe o Futebol Clube de Porto. Os Dragões estão em segundo lugar no campeonato atrás do Sporting e pode seguir o jogo na Rádio Alfa.
Claro, obviamente, com muitos jogos. E é bem que falas do Sporting, porque a transição é perfeita, Ricardo, porque esta semana houve a primeira jornada da Liga dos Campeões.
E os Leões começaram bem, ganharam contra o Clube de Lille graças aos golos de Gyökeres Keres e de Debast. E o gol de Debast foi incrível. 2-0 para os homens de Ruben Amorim. O Sporting ganhou 6 jogos de seguida. Amanhã, às 9 da noite, o clube poderá ganhar uma 7ª vitória contra o AVS Futebol. E se falamos do Sporting, temos também de falar do Benfica.
Obrigada.
Nada. Os homens do Bruno Lage venceram o clube de Belgrado 2-1. As Águias vão jogar amanhã às 9 horas contra o Boa Vista, também na Rádio Alfa. Em geral, podemos dizer que foi uma boa semana para os clubes portugueses. Começaram bem esta nova edição da Liga dos Campeões.
Mas como é assim nova edição?
É muito simples. É um sistema, um novo sistema para mais espetáculo. Para explicar simplesmente, todas as equipas são reunidas num único grupo, só num campeonato. Os clubes têm que jogar 8 jogos com 8 equipes diferentes, 4 jogos em casa e 4 jogos em fora. No final dos jogos, as 8 primeiras equipas são qualificadas. Entre a 9ª e a 24ª posição haverá jogos do play-off, e os vencedores serão qualificados e o resto das equipas serão definitivamente eliminados.
Mas nós estaremos qualificados, obviamente, esperemos, não é?
Vamos ver, mas se eu posso apostar, vai ser mais ou menos entre a 9ª e a 24ª posição, porque há muitos clubes muito fortes.
É isso, o Porto não vai ter essa sorte.
Nós estamos na Liga Europa.
É isso, já vamos ganhar a Liga Europeia, é por isso.
E vai começar contra, acho que é o Balme, na 4ª.
Tu é que és o profissional desportivo, Ricardo. Eu não sigo futebol, sinceramente, por isso, mas é verdade que os clubes portugueses estão a partir muito bem.
Vai ser contra o Glimt. Desculpe.
Ok, perfeito. Obrigada, Ricardo, pelas informações todas, que foram mesmo muitas. Vamos ouvir CRF de Yorsi e voltamos daqui a 5 minutos com a entrevista da Lina.
Fausse bibi des CD pour remplir la CB. Toujours la même équipe depuis Minodo. Tu auras la même équipe avec le million. Dorénavant, équipe mon rap et ma mélo. Elle dit que je suis mignon, je dois rendre fière la mama. La route est longue comme le viaduc de Mio. En plein chemin, je peux pas m'arrêter là. T'es mal et Anne, le vécu en dilo. Boy, il me faut une bitch, il me faut une wax. Peut-être quand la petite met sa week. Il faut que je les quai bras pour acheter une watch. École buissonnière, mais tu me vois en classe A. Il me faut une belle ébony taille. Mannequin comme Aya. Je crois en Dieu, moi je suis pas un païen. Je les regarde là-bas, c'est des faux gars, boy.
Eux c'est des faux gars, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Ah, ça sent la CR. Faut mettre les dents comme sur le CR. Oui, ça sent la CR. Faut mettre les dents comme sur le CR. Oui, c'est des faux gars, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Ah, ça sent la CR. Faut mettre les dents comme sur le CR. Oui, ça sent la CR. Faut mettre les dents comme sur le CR. J'suis dans la zone, boy. Moi j'en fous, boy. J'suis dans la zone, boy. Fuck elle est faux, boy. Le gros lot que des manitables. Ton patriote sont tués pour du coltan. Terrain est miné, boy. J'ai mis les mains dans la merde. Tout ça quand on y va. Terrain est miné, boy. Miné, boy.
Ela perguntando tu. Pior é que a saudade faz-me querer errar de novo. E eu não queria cair, mas tu és o meu ponto fraco. Fazer-me cair sempre foi o teu ponto forte. Pois um dia o tempo passa, ficamos no mesmo. Num dia tu passas, no outro estás perto. A gente sonhava, contava segredos. Nós tínhamos tudo, mas e quando amanhecei, yeah, yeah, eu não te encontrei, yeah, yeah. Mesmo onde eu voltei, aproveitaste isso, foi sem maldade. Mas eu não posso a formalidade. Agora acabou-se, quando tu ligares vai dar o voice, mas chore. Tá complicado, meu telefone nem tá desligado. Vês o meu nome em todo lado. Agora só me ouves a tocar na rádio. E quando amanhecei, yeah, yeah, eu não te encontrei, yeah, yeah. Diz-me onde eu voltei, yeah, yeah. Quero voltar errado. Mas quero tanto. A verdade é que eu não resisto ao teu encanto. Vai ser difícil guardar o segredo. Como é que eu erro de estar contigo? Ah, de estar contigo. De estar contigo. De estar contigo.
De estar contigo.
De estar contigo. Resisto ao teu encanto. Vai ser difícil guardar o segredo. Cometi o erro de estar contigo.
Rádio Alfa.
Tempestade 2.1 na Rádio Alfa. Chegou a tempo para a entrevista com a Lina, a grande fadista de Camões. Tudo bem, Lina? Consegues ouvir-me?
Olá, tudo bem? Sim, perfeitamente.
Perfeito, então. Estás em Lisboa, não é?
Sim, sim, estou em Lisboa. Mais propriamente em Oeiras, que é onde eu vivo.
Que sorte, tens bom tempo.
Hoje está assim um bocadinho nevoeiro, mas está calor, está bom.
É como em Paris, então, tudo bem. Eu vou deixar o Antonin, que é o nosso especialista musical, fazer quase toda a entrevista. Ele preparou várias perguntas para que os ouvintes possam aprender a conhecer-te melhor.
Ok, combinado.
Então, olá, Alina, bem-vindo. Então, as pessoas que ainda não tiverem uma apresentação da sua parte, as pessoas que estiveram ouvindo a sua música e seguindo também a atualidade do fado, não podem não conhecer o nome de Linda. Desde janeiro de 2020, soubeste destacar-te no meio do fado pela tua originalidade e a reinterpretação desta arte musical portuguesa tão tradicional, e com o segundo álbum que foi lançado este ano, continuas a esticar os limites dessa nossa própria visão do fado. E assim, sim, alcançaste um grande sucesso europeu, atingiste o primeiro lugar nos World Music Charts Europe, da Europa, sim, e agora estás em plena turnê europeia, e é por isso que vamos ter a sorte de haver atuar em Paris no dia 23 de outubro e em Rouen também no dia 14 de março. Mas disto tudo falaremos um pouco mais adiante. Acabou a minha pequena introdução, agora queremos ouvir-te. Como é que poderias descrever-te em uma ou duas frases para os nossos caros ouvintes, que seja pessoalmente ou artisticamente, Alina?
Olha, eu vivo muito... Aliás, a minha profissão é a música. Eu vivo da música, é a minha grande paixão. E nomeadamente, o fado abriu-me o caminho para me entender melhor e para também transmitir aquilo que eu sinto... enquanto cantora, enquanto fadista, e tem sido um percurso do qual me tenho orgulhado bastante, principalmente a partir de 2020, sim.
Exatamente, e falando dos 2020, mas um pouco agora de 2024, o teu mais recente projeto chama-se Fado Camões, com 12 faixas, onde adaptaste os poemas do poeta mais importante da história portuguesa. Porquê
é verdade.
Luís Vaz de Camões e o fado? Qual é essa ligação entre o fado e Vaz?
Olha, porque assim, eu como estudiosa da Amália, eu descobri numa das suas biografias que Camões era o poeta preferido da Amália. E então eu quis saber um pouco mais da sua poesia, de como é que ele escrevia, se era possível ou não adaptar ao fado tradicional. E comecei a fazer uma pesquisa sobre a lírica de Camões, não só apenas dos sonetos que a Amália gravou, mas também das quadras, das quintilhas, de tudo aquilo que, toda a poesia lírica que envolve a poesia de Luís de Vaz de Camões. Coincidência, o quinto centenário de Luís Vaz de Camões foi uma, como eu disse, foi uma coincidência. Mas que acabou por ser uma boa coincidência. Foi uma ótima altura para pesquisar um pouco sobre a sua forma de escrever e sobre as adaptações ao fado tradicional.
E falando da forma de escrever, para adaptar um poema numa canção não é muito fácil, sobretudo com o fado. Tem algumas especificativas que são necessárias para ajuda também?
Para já é preciso ser conhecedor dos fados tradicionais e das suas estruturas e das suas regras. E depois eu tenho uma forma muito simples de encaixar fados, músicas de fados em poemas. Eu começo a folhear um livro e à medida que vou lendo um poema, vem-me um fado tradicional à ideia. E começo a inserir essa música nessa poesia. Se eu percebo que faz sentido e que dá para encaixar, eu acabo por me debruçar sobre esse poema e sobre como cantá-lo à minha maneira. E no fundo acaba por ser assim, esta técnica bem natural e bem intuitiva que eu tenho.
E então vi também que pudeste contar com a ajuda da Amélia Mujo, que é também cantora e escritora portuguesa, para musicar, entre aspas, estes poemas. Como é que esta colaboração começou e como é que funcionava? Quem fazia o quê? Qual era o papel? Como é que funciona isso?
Isto no fundo foi mais um trabalho meu, porque a Amélia foi mais um apoio que eu tive, foi uma forma de me encaminhar, de me mostrar o caminho, porque o trabalho de encaixar os fatos tradicionais na poesia de Camões foi completamente meu. Por isso acabou por ser um pouco solitário, foi durante 4 meses a tentar perceber como é que as temáticas do Camões, como é que as estruturas dos fatos tradicionais se poderiam encaixar. Porque os fatos tradicionais, como eu disse há pouco, têm as suas regras. E as rimas também são importantes. O primeiro verso, há muitos fatos tradicionais em que o primeiro verso rima com o terceiro, mas há outros fatos tradicionais em que o primeiro verso rima com o segundo verso. Portanto, há toda uma cadência também musical, auditiva, de se poder fazer encaixar os poemas nos fatos tradicionais.
Não todos os poemas podem funcionar, é isso?
Exatamente, nem todos os poemas podem funcionar, as métricas podem não encaixar, as sílabas podem ser a mais ou a menos. Eu deparei-me com todos esses problemas.
Posso ver.
Sim, mas a Amélia ajudou-me a encontrar aqui um caminho. Elaborámos uma forma um percurso deste projeto, ou seja, fizemos uma estrutura. O que é que nós queríamos fazer? Nós queríamos ter quadras, ter cestilhas, ter quintilhas, ter decassílabos, ter os sonetos. Portanto, fizemos um esquema daquilo que queríamos fazer e incluímos as temáticas, ou seja, o tema da saudade, o tema da criação, o tema da dor, o tema da mulher amada, da mulher perdida, da senhora, não é? E acabámos por incluir todas estas temáticas que são tão próximas do fado.
Então, isso dá-nos vontade de ouvir esse álbum. Caros ouvintes, têm que ir ouvir esse álbum, já está lançado. Mas também estava a pensar, quando ouvi este álbum pela primeira vez, o que me reparei era a instrumentação. A instrumentação destes fados é um pouco especial, não é? Não é o que usualmente ouvimos. Por que então? É a vontade tua de deixar os instrumentos tradicionais de lado, mesmo se ainda estão usados no álbum, mas bem menos frequentemente?
Sim, isso aconteceu mais até no álbum anterior do que neste. Sim. Apesar de neste acabei por incluir a guitarra portuguesa, que é o instrumento mais próximo, mais característico do fado, mas de facto houve também o piano, que também já foi inserido na altura do Ala Uma.
E dá muita emoção.
Em 1962, mais ou menos, quando saiu o disco Busto da Amália, os ensaios todos eram que a Amália tinha, eram todos feitos com o piano e o Ala Uma. Os guitarristas, até os músicos dela, diziam: lá vamos nós às óperas. Eles diziam: vamos ensaiar músicas bastante complicadas que não são tão fado tradicional e que implicam, se calhar, ter um piano ou outro instrumento. Portanto, não é uma coisa nova. Mas, de facto, também a música, a parte da instrumentação eletrónica, o violino, que está com uma textura diferente, acaba por dar outras sonoridades. E, no fundo, não é aquilo que eu quero, não é fazer uma coisa diferente. Agora, olha, agora vou juntar um violino porque é giro, ou porque é engraçado. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, estruturas, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com texturas. Era esta a palavra que me estava a faltar.
Texturas, sim.
Texturas, é exatamente isso. E ambientes, ambientes e texturas que possam trazer à música diferentes formas de sentir. E no fundo foi isso que eu tentei fazer também neste álbum.
Isso, isso. Estas ambiências e texturas, mesmo com instrumentos diferentes, sobretudo no álbum anterior, com o Raul Free, como é que o público português, sobretudo, tem costume de ouvir guitarra portuguesa e a viola nos fados? Reage a ouvir um teclado Rhodes ou um Moog?
Olha, é assim, eu acho que reage tão bem que agora está tudo a tentar fazer a mesma coisa.
É verdade, compreendo mesmo. E dá, eu adoro, eu realmente a ouvir isto, estou a ouvir um fado, mas também estou a ouvir outra coisa, a compreender que o fado não está só na tradição, também está a evoluir com o seu tempo.
É importante que se saiba qual é que é a raiz do fado.
Exato.
E quais é que são os instrumentos tradicionais e como é que ele é, como é que ele foi, como é que se iniciou, não é? Como é que apareceu e quais eram os instrumentos, a forma como se cantava. No fundo, também já praticamente o chile já não é utilizado. É algo que vai evoluindo. Mas é importante saber quais é que são as raízes para podermos também fazer outras formas de fado e outras formas musicais. Mas eu sei perfeitamente como é que é o fado... O fado tradicional, o fado puro, não é?
É verdade, é verdade. E também podíamos reparar que este álbum novo tem um pouco menos de essa experimentação. É vontade sua de voltar a isto? Ou é o produtor? O que é que influencia nestas decisões?
Também teve muito a ver com o produtor, como é óbvio. Mas há certos ambientes que fui eu também que os criei e que os imaginei, porque isto antes do disco ir para o estúdio, antes de ele ter contacto com o produtor, eu já tinha feito um trabalho anterior de como é que eu imaginava cada música. Isso também ajudou depois para que no estúdio as coisas corressem da melhor forma. Por exemplo, há uma música que é a última música, Pois Meus Olhos Não Cansam de Chorar. Essa música foi gravada da porta do estúdio para até à porta do restaurante, no meu telemóvel. Uau. Foi uma. Eu tinha feito essa música em casa e havia uns ruídos e umas coisas a cair que poderiam ficar bem, só que eu tinha dito uma frase mal do poema. E como tínhamos aquela sessão de estúdio e o Justin e o John Baggett não vivem em Lisboa, e assim, espera aí, eu vou fazer isto de outra forma. Eu peguei no meu telemóvel, na aplicação do dictafone, e gravei a música toda no caminho da porta do estúdio até à porta do restaurante. E depois pegaram nesse áudio e levaram esse áudio para o estúdio, e o John Baggett só colocou o piano. Portanto, isto são texturas que se criam à volta da música e acabam por ser... acabam por criar espaços na imaginação de quem ouve, que são essenciais para a música.
É verdade, é verdade.
Obrigada, Lina. Vamos fazer uma pequena pausa na entrevista. Acho que é muito interessante porque permite às pessoas entenderem como é que se faz música verdadeiramente, como é que a arte se cria. Mas já estamos no final da primeira hora consigo e agora vamos ouvir uma das tuas músicas que já está a passar no fundo em duo com Rodrigo Cuevas, o cantor espanhol, chama-se O Que Temo É O Que Desejo, e voltamos daqui a 5 minutos para continuar a conversa contigo.
Muito obrigada, então. Até já.
Até já.
Até já.
Sorte. fuerte, ojos que os detenéis. Con ganas de darme muerte, el morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto volved a mirarme, acabad ya de matarme porque me resucitéis. Muerto volved a mirarme, acabad ya de matarme porque me resucitéis.
Da tarde, obviamente, e está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de chegar. Continuamos a entrevista com a fadista Lina, que está em direito de Portugal. E acabamos de ouvir O Que Temo É O Que Desejo, que está tirado do teu último álbum, Fado Camões, que já foi premiado várias vezes, não é?
Exatamente. Recebeu agora o prémio de Transglobal World Chart. O melhor álbum europeu e o terceiro lugar nos 100 álbuns de 2023-2024. Portanto, parabéns. Estou bastante orgulhosa.
Pois podes.
Obrigada.
Podes ser e é merecido, por isso, parabéns.
É isso. E esta colaboração que acabamos de ouvir com o Rodrigo Cuevas é mesmo algo, uhum, uma coisa também europeia, porque ele é um cantor asturiano e eu adorei esta energia, essa força, esta emoção que até parece um pouco de rivalidade de estilo, mas também com muito respeito. Como é que essa colaboração aconteceu?
Ah, ele é incrível, eu já o conhecia, portanto, já o conhecia anteriormente, já tinha visto um concerto dele aqui em Portugal, no Museu do Oriente, e lembrei-me porque pelo facto do Camões ter escrito também em castelhano, em galaico-português, e fazia todo o sentido eu também inserir esta língua do Camões, e por isso lembrei-me dele para cantar este O Que Temo e O Que Desejo, que é um poema que fala sobre a vida e a morte, sobre o que eu, lá está, o que temo e aquilo que eu de facto quero para mim, e acabou por combinar bem este poema, que foi uma adaptação da Amélia de dois poemas que eu escolhi, e que tem, obviamente, tem algumas repetições, mas não é, nós não mudamos nada dos poemas de Camões, não mudamos palavras, não mudamos, mudamos apenas a ordem, talvez a ordem dos versos. E acabou por acontecer esta bonita junção entre mim e o Rodrigo Cuevas, do qual também sou a fã. É que ele é extraordinário, ele é incrível.
Compreendo, compreendo. E, então, já neste álbum com o Roberto Cuevas e no anterior também, tinha trabalhado junto com o artista e produtor catalã Raul Fri. Será que tens Exatamente. Uma ligação forte com a Espanha ou nem por isso?
Ah, eu tenho certeza, porque olha, eu sou de Bragança e sou de uma aldeia muito próxima de Espanha, da Galiza. Portanto, acabei por também criar esses laços. Há uma aldeia ao lado da aldeia dos meus pais, que metade da aldeia é Espanha, metade é Portugal. Eu tenho muito essa ligação com o povo, por ser do mais a norte possível de Portugal. Era impossível ser mais a norte.
É verdade, é verdade. E falando então da aldeia original, como é que assim começou a cantar fado e a estudar fado depois? Como é que aconteceu tudo isto?
Olha, eu comecei a cantar desde muito pequenina. Pronto, eu acho que os meus familiares perceberam todos que eu gostava de cantar. E então, com 10 anos... entrei num coro de ópera, onde acabei por fazer algumas óperas teatrais. Fiz a primeira com 10 anos um papel principal de uma ópera italiana. Depois entrei para o Conservatório de Música, mas isto tudo canto clássico, portanto era tudo lírico. Mas sempre tive o acompanhamento do fado. Meu pai canta muito fado, ele adora cantar fado, gosta imenso da Amália, do Alfredo Marceneiro. A minha avó também gostava muito da Amália. Aliás, antigamente as festas das aldeias eram, as pessoas dançavam ao som dos giradiscos com a Amália a tocar.
É verdade, é verdade.
Com os folclores. E portanto essa ligação que eu tenho desde criança acabou por me fazer apaixonar pelo fado, e a altura mais vincada da minha vida em relação a esta paixão teve a ver com a morte da Amália, com a altura, da altura em que a Amália morreu e todas as pessoas compraram montes de discos da Amália, e eu fechava-me no quarto a ouvir esses discos e a tentar cantar como ela. Portanto, acabei por ter a minha verdadeira professora foi a Amália.
É verdade. Então, com essa homenagem à Amália que fez com o Raul Refri, como é que era trabalhar com ele? Que não, talvez não conheça a Amália Rodrigues ou o fado em geral.
Era, ele conhecia, mas...
Ele conhecia,
mas não era tão a fundo... como obviamente eu conheço a Amália, né? como ele também conhece outros cantores de flamenco que eu não conheço profundamente, mas a nossa forma de trabalhar foi muito intuitiva, porque eu mostrava-lhe, eu cantava-lhe a melodia do fado, mas ele não queria ouvir o original para não se colar ao original, e portanto foi um trabalho de estúdio, maioritariamente de estúdio, onde estávamos os dois. Eu começava a cantar um fado, ele sabia quais é que eram os acordes que tinha de seguir, e acabávamos por criar à volta dessa melodia, sem ele se querer colar ao original. E portanto surgiu este disco, que também, lá está muito ligado às texturas e ao arrepiar da pele, à sensibilidade, às sensações que se ouvem quando se põe este disco a tocar num bom aparelho.
E enquanto ouvintes também recebemos esta emoção, e era bem, bem particular, eu adorei. Então, ele também está consigo a reinventar o fado, e até onde é que penso que tem um limite a transformar esse estilo? Pode até ir numa outra emoção ou outro ambiente? Eu estava pensando, eu enquanto ouvinte, uma fusão entre hip-hop ou eletrónica, talvez, até pensa que seria possível, ou seria uma inspiração que poderia funcionar com o fado, ou não? Não tento.
Não sei, eu faço a música consoante aquilo que eu sinto. Se eu, não é uma coisa pensada, ou seja, não é uma coisa propositada. não penso num disco que vai ter este estilo ou não. Eu não gosto de colocar estilos às músicas. Eu acho que a música tem que ser um pouco mais livre, é um pouco mais do que colocá-las em gavetas. Isto é o estilo X e o estilo Y. Eu não gosto de pensar na música assim, eu vejo a música como um todo. E dependendo daquilo que eu sentir e daquilo que eu achar que é o caminho, será por aí que eu vou. Não por querer revolucionar nada, eu não quero revolucionar nada, eu apenas gosto de fazer aquilo que sinto musicalmente. E é esse o caminho, aquilo que me diz no coração, aquilo que eu acho que é o caminho para mim, e não porque vai ter o estilo X e o estilo Y. Não é?
É verdade, e a música, como os poemas, como dizia a Amália, não é para pôr em gavetas, ou era a citação do
álbum do Camões, não é? Que ele dizia que os poetas, ela dizia Camões, que os poetas não são para colocar em gavetas, sim.
E é bem verdade. Então, estamos a aproximar-nos do fim desta entrevista, foi mesmo um prazer, mas antes de acabar, vamos falar um pouco do futuro. Estás em plena turnê através da Europa. Sim. E vens a Paris no próximo mês e em Rouen em março. Como é tocar fado, mesmo se não é sendo de forma mais tradicional, fora de Portugal? Qual é o público? Quem é que vem também?
Olha, eu adoro cantar lá fora. Eu acho que as pessoas, como não estão preocupadas em entender a letra, acabam por prestar atenção a outros aspectos da música.
É verdade. Tenho muitos amigos que não são portugueses e que, quando vieram para Portugal, que foram ouvir fado e receberam mesmo essa emoção. E também eu estava a pensar nesta coisa da emoção e da coisa quase religiosa. Estava a pensar no concerto em Rouen, que vai acontecer numa capela cristã. Será que vai ser a primeira vez que vai atuar num espaço religioso ou não? Tem mesmo alguma coisa de especial, não é? Não se pode perder.
Está a falar da Chapelle Corneille?
Exato.
Já toquei lá com o Raul.
Oh, desculpa. Então, como é este lugar?
É verdade,
lugar?
Já. São lugares místicos, são lugares muito especiais, que têm um imenso reverb e que dão espaço à voz e que dão espaço aos instrumentos e que se sentem as coisas de outra forma por ser um local tão inspirador e tão espiritual, não é? E é isso que eu acho que a música também gosta de sentir, num espaço íntimo, num espaço que possa ser também acolhedor e que possa ser casa para as pessoas que estão a assistir.
E funciona muito, muito, muito bem. Não se pode perder. Se estão na região de Rouen, aos arredores do 14 de março, e vão lá.
E se estão em Paris, no dia 23 de outubro, também podem passar pelo Café de la Danse para ver a Lina. Gostas muito de Paris, Lina?
Gosto. Acho a Paris uma cidade encantadora. Aliás, é uma cidade super romântica.
Pois.
Gosto imenso. A minha zona preferida de Paris é Montmartre.
Ah, obviamente. É muito giro.
É a zona dos artistas, a zona dos pintores. É muito. O Sacré-Cœur é lindo. É mágico, é espetacular, é muito bonito, gosto imenso.
Então, depois do concerto ou antes, vamos fazer uma visita juntos a Montmartre.
Olha, eu adorava. Se tivermos tempo.
É com prazer, o convite está lançado também.
Muito obrigada.
Obrigada, Aline, por teres estado connosco e pelas tuas respostas. E
estamos, eu que agradeço.
Estamos mesmo ansiosos por ouvir-te no Café de la Danse em Paris no dia 23 de outubro.
Estão todos convidados.
Os bilhetes estão à venda na internet, não hesite. E pronto, grandes beijinhos, obrigada.
Obrigada, muito obrigada. Obrigada eu. E caro, por esta conversa.
Caro ouvinte, fica connosco, estamos consigo até às 4 e vamos agora ouvir mais uma das tuas músicas, Lina, chama-se Desamor.
Muito obrigada.
Ouvi-lhe chamar. Pelo nome me vê. com a idade da feição. Vida se cria, criou-se em mim este amor, senhoriou-se de mim. Agora que eu conheci,
a 2.1 na Rádio Alfa, chegou o momento da rúbrica Curiosidade da Semana e esta semana vai ser apresentada pelo Ricardo. O que é que descobriste esta semana?
A rede social X, ex-Twitter, está suspensa no Brasil após a recusa do Elon Musk em nomear um representante legal no país. Desde o dia 30 de agosto de 2024, os 22 milhões de utilizadores brasileiros do X estão proibidos de usar esta aplicação. Esta decisão marca uma nova etapa na disputa entre o juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o Elon Musk sobre liberdade de expressão, as contas da extrema-direita e a desinformação. Elon Musk recusou-se, claro, a cumprir a legislação brasileira contra a desinformação porque dá uma importância à liberdade de expressão. Decidiu então fechar os escritórios da X no Brasil, impedindo assim o juiz de promulgar leis. Como a plataforma não havia nomeado ninguém para assumir a responsabilidade legal no Brasil, o juiz decidiu suspender a X. A partir de agora, qualquer brasileiro que use uma VPN para acessar a rede social estará sujeito a uma multa de 50 mil reais, cerca de 8 mil euros por dia.
Não vale a pena. Não vale mesmo a pena, digo-te já.
Ficas pobre ao fim.
Pobre só para ir numa rede social eu não faria, mas pronto.
A proibição já teve repercussões. Os brasileiros têm uma forte presença no X e popularizam muito conteúdos audiovisuais da cultura popular. É claro que o Brasil tem um papel importante na plataforma e vamos seguir então a evolução desta situação.
É complicado. Acho que é uma informação mundial, não só brasileira. E é verdade que desde que o Elon Musk comprou o ex-Twitter, está sempre complicado, não é?
Está sempre complicado, mas também é assim os businessmen, vamos dizer assim.
Claro, mas vamos. Eu espero que o Brasil vai poder ter acesso a essa rede social.
Exatamente, e é sempre por isso que é importante ter uns médias independentes, como aqui, ou as redes sociais alternativas, como a Cabo Magelão, a Rádio Alfa, que sabem transmitir uma mensagem de paz e de amigosidade.
Exatamente. Exatamente. Obrigada pela informação, então, Ricardo. Voltamos logo depois de ouvir MTG, Quem Não Quer Sou Eu, para a rubrica On Tour d'Esquerre de Porto.
Meditando sobre o que de fato aconteceu, eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tira onda, pois agora quem não quer saber.
E aí, DJ Topo?
É. Quem não quer sou eu. Da janela eu vejo o trânsito congestionando. No meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu.
Está na rádio que nos liga e chegou a hora da rúbrica On Tour d'Esquerre de Porto. Vamos mudar um pouco de estilo musical do que acabamos de ouvir, não é? O que é que encontraste hoje, Antonão?
Mudámos sim, mas voltámos um pouquinho no Brasil, mas não exatamente no Brasil, vamos para o Japão. Então vamos dizer, o que é isso? Tem ligação entre o Brasil e o Japão?
Eu acho que não conheces bem a geografia mundial.
É, sim, sim. Acabo de voltar de um ano ao Japão, como alguns sabem aqui, e neste momento eu estive tendo de encontrar, falar com artistas ali e também falar com brasileiros que vivem no Japão, e há muitos, e vão ver porquê, porque hoje eu vou apresentar um artista japonês que tem muitas influências brasileiras. da Bossa Nova há duas semanas com o António Carlos Jobim e hoje vamos voltar um pouquinho para a Bossa Nova. Mas aqui, será que conhecem a City Pop?
Acho que não.
Então a City Pop é isto, vão ver. Era um excerto de Stay With Me.
Eu já ouvi essa música.
Claro, é muito, muito conhecida, mas há pouca gente que conhece o título nem o nome da artista, que ela é a Miki Matsubara.
É uma... Mas é mesmo japonesa?
É mesmo japonesa. Não tem... Esta aqui não tem nenhuma ligação com o Brasil, mas o artista que eu vou apresentar a seguir agora mesmo era... vai ter. Mas era só para dar uma introdução ao seu estilo, que é a City Pop, que é um estilo meio, um dos maiores estilos dos anos 80 no Japão, não no Brasil.
Já estás tudo enganado.
Exatamente, geografia mesmo não é o meu forte. Então, a City Pop é este estilo japonês que começou no fim dos anos 70 e então foi pleno nos 80s e hoje em dia está a ganhar popularidade novamente, como muitas músicas desta época, e também as influências voltam a tornar à moda. Então, na semana passada entrevistámos o Joel Cartacho Anjos, que era um realizador que nos recomendou uma música de Haruomi Hosono, que é um dos pioneiros do género em questão.
Eu não disse assim.
Ah, é verdade.
Na semana passada não disse o nome do artista assim.
É pena, mas não faz mal, que não somos japoneses, é normal não sabermos. Hoje eu vou apresentar um amigo que era muito próximo do Hosono, que também era um verdadeiro pioneiro da música da City Pop e da jazz, o que se chama a Jazz Fusão japonesa, que Jazz Fusão quer dizer que é uma fusão entre a samba, a bossa nova e a pop japonesa. É algo um pouco esquisito, não é tão esquisito, é muito, muito agradável de ouvir. O artista chama-se Masayoshi Takanaka e vamos agora ouvir Sayonara Fujisan, que quer dizer despedida ao Monte Fuji. Também estou com saudades do Monte Fuji e faz prazer de ouvir essa música. Até já! era a música Sayonara Fugição de Masayoshi Takanaka. Gostaram aqui?
Eu gostei, sim.
Sim, sim, era muito fixe.
Eu acho que é uma música que eu podia ouvir quando estou a trabalhar.
Exatamente.
Tipo, a fazer o TPC ou, não sei, a preparar a emissão.
Há uma piada que se diz muito em o jazz, é que é a música para fazer a louça ou coisa assim, ou a música de elevador, mas o jazz é mesmo uma coisa magnífica.
Ou pode ser também uma música assim para quando estás numa festa, mas numa festa, não é numa festa, mas quando estás em casa com amigos a falar.
Exato, exatamente.
É mais isso.
Música também. Mas eu adoro jazz e também é por isso que adoro, porque posso escutar, ouvir esse tipo de música qualquer momento do meu dia, quando estou a trabalhar, quando estou a andar lá fora, etc, etc. Mas então, para voltar no assunto do artista em questão, o Masayoshi Takanaka nasceu em 1953 em Tóquio e começou a sua carreira musical em 71, então muito cedo. Participou em duas bandas como guitarrista e baixista e eram grupos de rock experimental, rock progressivo, mas também tinham muitas influências vindas do jazz, que estava a nascer nos Estados Unidos e que foi um pouquinho para o Japão, com o Japão e os Estados Unidos tinham uma grande ligação. E então, como o nosso amigo António Carlos Jobim, que quando tocava bossa nova tinha absorvido influências de jazz, então o Masayoshi Takanaka, em 78, dois anos após o seu primeiro álbum solo, essa música Sayonara Fujisan vem deste primeiro álbum, ele fez o seu segundo álbum, que chama-se Brazilian Skies, Os Céus do Brasil, porque ele viajou para o Brasil um ano e tinha por objetivo gravar esse disco, e ele foi mesmo imensamente influenciado esse disco pela música e pela cultura brasileira. Vão ver nos próximos excertos que vou passar. Mas então, esse disco é uma mistura de géneros musicais, não só. Chama-se o Jazz Fusion, que é um género que é muito largo, porque pode ser uma fusão de muitíssimas coisas com o jazz. Então ele, o Masayoshi Takanaka, integrou elementos musicais do samba, da BPM, da bossa nova, mas também até da natureza brasileira e dos seus animais.
E achas que podias fazer um jazz fusão do fado?
Estou quase com certeza que deveria existir para fazer umas pesquisas assim, mas poderia ser incrível. É também por isso que eu tinha perguntado feito essa pergunta à Alina um pouco antes, que como é que pensas voltar e experimentar com outros géneros, mas então, como ela disse, ela não estava interessada em géneros, não que queria pôr a música dentro de gavetas, e também acho que é uma boa coisa ser livre assim.
Claro.
Mas então, esse disco, saído em 78, Brazilian Skies, é um disco instrumental para a maioria. Então, só vou passar alguns excertos, 3, 4, para descobrir a sua amplitude musical. Essa é uma medley deste álbum. Sempre do António Carlos Jobim, no seu título Brasil em 1970, e para acabar esse medley, um cheiro da Tower Samba, cujo nome vão ver é mesmo adequado. É mesmo assim música experimental, não é?
Ah, sim, sim. É muito estranho, não sei como dizer, eu gosto, mas... Mas é estranho, não achas?
Como tu achas estranho? Não sei, eu adoro. Parece músicas nos mangas, não sei.
Ah, não sei. Eu acho que é sobretudo o primeiro excerto com os animais. Que eu fiquei assim, tipo, o que é isso? Mas gosto, mas é estranho ao mesmo tempo.
Eu estava assim a ouvir esse álbum e estava assim, ai, estou a me imaginar-me numa praia no Brasil ou na selva, assim, alguma coisa assim. Achei muito fixe.
No Carnaval do Rio.
Mas parece mesmo músicas de desenhos animados. Para...
Também.
Imagina, fecha os olhos e imagina-te com 6 anos a ouvir isto.
Sim.
Tu estás a falar de ser criança e até o Jazz Fusion, que esse estilo foi muito, muito poderoso no Japão e influenciou muito a composição dos jogos vídeos como Mario Kart. E há muitas pessoas que dizem que o Mario Kart é muito, muito influenciado pela Jazz Fusion e podem ir ver Jazz Fusion e Mario Kart. É muito
similar. Mas sim, é verdade.
Parece a Donkey Kong, não? Ou à praia?
Sim,
parece
sim,
mesmo,
sim.
Parece mesmo.
Exatamente.
É mesmo essa música.
Eu jogo muito Mario Kart com a minha irmã, posso dizer, eu já ouvi esta música a 100%.
Então, agora, quando quiseram ouvir música da Mario Kart ou do estilo da Mario Kart, tem estas emoções que estás assim, estás muito alegre a ouvir isto. E é muito. Isso é fixe, muito. Muito então, ouçam Masayoshi Takanaka. Então, como vir, eu vi muitas influências da sua viagem para o Brasil. Então, como é que um japonês se encontra no Brasil? Sabem aqui?
Não.
Eu acho que tu sabes.
Claro que sei. Não sei tudo, mas sei muitas coisas sobre o Japão e sobretudo a relação entre o Japão e o Brasil, porque estive lá um ano e estive a estudar essas questões. Então, eu já tinha começado a falar um pouco da relação entre Portugal e o Japão na primeira emissão da temporada, há 2 semanas, mas não tinha tido tempo para falar da relação entre o Brasil e o Japão.
Tens todo o tempo, tens todo o ano.
Então, agora, não, talvez não vou falar um ano inteiro sobre isto, porque os nossos ouvintes vão adormecer, mas hoje em dia, no Brasil há 2 milhões de japoneses. É uma das maiores comunidades estrangeiras do país. Isto é devido ao início do século XX, quando muitos trabalhadores japoneses foram trabalhar nos plantios de café no Brasil. A partir do fim dos anos 80 até, inverteu-se essa imigração. Com a crise económica, e então muitos japoneses voltaram para o país de origem, também levando consigo as suas novas famílias. E hoje, a comunidade brasileira no país é uma das mais importantes também no Japão. Se excluirmos as comunidades asiáticas, então tirarmos a comunidade chinesa, taiwanesa, etc., o Brasil, os brasileiros são os mais presentes no Japão. Então, neste contexto de mistura cultural nos anos 60 e 80, o Masayoshi Takanaka juntou essas duas culturas para a sua música experimental, que era muito experimental para a época, mas influenciou imensamente o futuro da música. E então o City Pop, que é mesmo foi nascido no Jazz Fusion, o City Pop, e de muitas outras influências também, mas talvez um dia farei uma rubrica sobre o City Pop só. A sua música, como muitas das músicas dos anos 80 e músicas inspiradas dos anos 80, estão a voltar à moda. Então, muito obrigado, obrigado. E para acabar com boas vibes, vamos escutar, ouvir mais uma vez Tokyo Reggae, que está a passar em fundo, também porque eu estou com saudades de Tóquio.
Obrigado, Antonão, pela descoberta e pelas informações culturais. É verdade que eu não conhecia essa ligação assim tão forte entre Brasil e Japão, não imaginava. E obrigada pela descoberta do artista japonês. Eu não vou dizer o nome, peço desculpa.
Masayoshi Takanaka.
E o tempo está dos pontos ainda não acabou. Fica connosco daqui a 5 minutos. Temos os bom plan da semana.
Yeah.
Continuamos na rádio que nos liga para o fim do programa Tempestade 2.1. Estamos quase no final da hora, mas antes de acabar, alguns bons plans para acompanhar a sua semana. Primeiro, um novo episódio de Masters 51, o podcast da Cap Mais Longe, está disponível desde ontem. É a parte 2 da conversa sobre os estudos em Portugal com a Sophie, a Diana e o Hugo. A Cap Mais Longe estará presente no Salão Partir Étudiant Étranger nos dias 12 e 13 de outubro, das 10 horas às 18 horas, na Porte de Versailles, para continuar a falar dos estudos superiores em Portugal. Está de volta a gala da Cap Magellan, tal como os prémios. Ainda vai a tempo para candidatar. Relembro, são 6 prémios de 1.500 euros e um prémio musical. Tem até dia 30 de setembro para preencher o formulário disponível no site da Cap Magellan. Para uma longa-metragem, estamos à procura de testemunhos anónimas de pessoas portuguesas homossexuais de 40 anos ou mais. Contacte-nos em tempestade@capmagellan.org. Estamos também à procura de uma hospedeira bilíngua português-francês para sexta-feira, dia 11 de outubro, das 10 às 18 horas, para a Festa das Vindimas de Montmartre. Será pago 120 euros o dia. Contacte-nos em dse@capmagellan.org. E vários eventos são por chegar, como sempre. Estamos à sua espera hoje, às 5h30, na Casa de Portugal, na Cité Universitaire, para a apresentação do último livro de Daniel Bastos. Amanhã é o início da Liga das Nações da Pelota Basca, em Paris. A equipa portuguesa estará presente e contamos consigo para ir apoiá-la. Junte-se amanhã, desde as 4 da tarde, na cerimónia de abertura no Trinquet Chiquito de Combo, que é Saint-Exupéry, Paris 16e, para ver os bombos da Borga. Do dia 26 ao dia 29 de setembro ocorre o Festival América em Vincennes. A escritora portuguesa Isabela Figueiredo estará presente, então não hesite em passar por lá. No dia 27 de setembro, às 19h, poderá participar no encontro com o autor Patrick Stroman na Librairie L'Acacia, em Paris 11e, para uma conversa sobre o livro L'Homme en Mouvement. Do dia 24 de setembro ao dia 20 de novembro, poderá ir ver a exposição sobre a Revolução dos Escravos nas greias do Square de la Tour Saint-Jacques, rue de Rivoli, em Paris. A inauguração ocorrerá no dia 3 de outubro, às 18h30, em presença do historiador Yves Leonard. E não se esqueça do incrível concerto da lenda viva Roberto Carlos na Adidas Arena, no dia 28 de setembro, às 20h. Igualmente, a 20ª edição do Festival Brésilien Mouvement ocorre do dia 28 de setembro ao dia 29 no Écran de Saint-Denis e dos dias 3 ao dia 6 de outubro na Sala 7 par Nation. Esta edição de aniversário põe em destaque os direitos humanos, as populações LGBT, a luta antirracista e os direitos dos povos indígenas. Finalmente, o cantor cabo-verdiano Joji está de volta em Paris no dia 19 de outubro na Cigale para um concerto de exceção. Bilhetes à venda nos locais habituais. Pode encontrar, claro, todas essas informações no site da Cap Mais Longe e na Agenda Luso. Não se esqueça de seguir o Tempestade 2.1 e a Cap Mais Longe nas redes sociais para não faltar nada. Obrigado por ter estado connosco hoje. Obrigada a Lina pela sua presença durante a entrevista. Obrigado, Antonão, por teres preparado essa entrevista,
foi muito rica.
E esperamos vê-lo, caro ouvinte, no dia 23 de outubro, no Café de la Danse. Obrigada, Ricardo, pelas tuas rubricas também. E voltamos para a semana, sábado, das 14 às 16, com um novo convidado, como sempre. Deixo-o agora com Brutos Diamantes, de Ciro e Bispo, e desejo-lhe uma boa semana. Tchau, tchau.
Até para a semana.
Tchau.
Diz-me se amanhã demora só para nós nos termos um pouco mais. Ou será que o tempo se perdeu de nós? Chega a hora de dizer adeus, quando os defeitos são meus e teus. Qual é a força de quem um dia se prometeu? Éramos os brutos diamantes, duas almas sendo erradas. Nada mais do que uns instantes. Diz-me então o que é feito de nós. E se um dia tu quiseres viver na tua vida?
sei se ainda estás nessa, mas quiser já somos dois. Sem muita conversa, sabes bem como me pões, sabes bem como me deixas, se me beijas tem depois. Vai para além de sexo, desejo mais que posições. Somos dois, estou noutra página. Corações com vida que se convidam, é uma dádiva. Senti o convite, o pito pôs a flecha em prática. Não sei se vai ser desta, mas eu estou a crer que tu não vais ver nada na testa, para além de um véu no futuro.
Éramos uns brutos diamantes, duas almas sendo errantes. Mais do que uns instantes. Diz-me então o que é feito de nós. E se um dia tu quiseres, eu tiver.